Boa noite a todos. Declaro em nome de Deus aberta a quarta sessão ordinária do dia 6 de março da sessão legislativa do ano de 2023 da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Aporé. Verificada a presença mínima de um terço dos vereadores, daremos início à reunião com o pequeno expediente. Senhor segundo secretário, peço que faça a chamada nominal dos vereadores presentes.
Nobres colegas, atenção para a chamada nominal. Cláudia Aparecida da Silva.
Presente.
Emilson Alves de Souza.
Presente.
Geis Bezerra de Oliveira. Gilson Jesus de Souza.
Presente.
Jackson Félix de Moraes, presente. Luiz Antônio Nunes de Souza.
Presente.
Murilo de Moraes Carvalho.
Presente.
Oliveira Souza Fleury.
Presente.
Reginaldo Rodrigues Ferreira.
Presente.
Sendo a ata da terceira sessão ordinária, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, da Câmara Municipal de Aporé, de conhecimento prévio dos senhores vereadores, levo a ata. Em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Senhor segundo secretário, peço que faça leitura das proporções encaminhadas à mesa.
Ofícios enviados não há. Ofícios recebidos não há. Requerimentos não há. Projetos. Projeto de lei complementar número 002/2023, de 3 de março de 2023, que dispõe sobre a revisão geral dos subsídios dos agentes políticos e dos vencimentos dos servidores públicos municipais e da outras providências.
Peço ao vereador interessado em fazer uso da palavra em assunto de livre escolha, durante o grande expediente, que faça inscrição nesse momento, com o senhor segundo secretário. Ordem do dia. Verificada a presença da maioria absoluta dos vereadores, nesta reunião daremos início à ordem do dia. Projeto de lei complementar número 002/2023, de 3 de março de 2023.
Projeto de lei complementar número 002/2023, de 3 de março de 2023. Dispõe sobre a revisão geral dos subsídios dos agentes políticos e dos vencimentos dos servidores públicos municipais e da outras providências. A Câmara Municipal de Aporé, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil, em consonância com a lei orgânica do município, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei complementar. Artigo 1º. É concedida a revisão geral dos subsídios dos agentes políticos, da vencimento dos servidores públicos efetivos e comissionados dos poderes executivo e legislativo do município de Aporé-Goiás nos termos do artigo 1º da Lei Complementar Municipal número 037, de 26 de janeiro de 2022, pelo índice do IPCA do período compreendido entre 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, o qual é de 5,79. Artigo 2º. A revisão geral deferida pelo artigo anterior será aplicada aos subsídios e remuneração do mês de março corrente. Artigo 3º. O Executivo, mediante decreto, atualizará as tabelas de vencimento dos servidores públicos municipais. Parágrafo único. A atualização da tabela de vencimento dos servidores do Legislativo ficará a cargo do seu presidente, mediante decreto. Artigo 4º. fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a abertura de crédito suplementar mediante decreto, se necessário, nas dotações de pessoal e encargos previdenciários para o atendimento da concessão do artigo 1º. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de março de 2023, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Aporé, Estado de Goiás, aos três dias do mês de março do ano de 2023. Renato Ciroto, Prefeito Municipal. Declaração. O Prefeito Municipal de Aporé, Estado de Goiás, Renato Ciroto Carvalho, no uso de suas atribuições legais, declara, para os fins definidos no artigo 16, inciso 2º da Lei Complementar número 101/2002, que o aumento da despesa com a revisão geral dos subsídios dos agentes políticos e da remuneração dos servidores públicos municipais ativos da outras providências tem como adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Declara ainda que o aumento da despesa com pessoal não atinge os limites legais definidos pelo artigo 20 do inciso 3º da Lei Complementar número 101/2000. E para constar, expediu-se a presente Gabinete do Prefeito Municipal de Aporé, Estado de Goiás, aos três dias do mês de março do ano de 2023. Renato Ciroto, Prefeito Municipal. Razões do Projeto de Lei Complementar número 002/2023. Senhor Presidente, ilustres pares, vimos através dessa, perante esta colenda Casa Legislativa, apresentar o presente Projeto de Lei que dispõe sobre a revisão geral dos subsídios dos agentes políticos e dos vencimentos dos servidores públicos municipais e da outras providências. A Lei Complementar Municipal número 037/2022, de 26 de janeiro de 2020, estabeleceu que a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos e dos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados dos poderes executivo e do legislativo do município de Aporé, Goiás, se daria pela observância do índice do IPCA-IBGE. Diante disso, gerou uma expectativa de reajuste dos vencimentos dos servidores do município, tanto do executivo como do legislativo, bem como dos subsídios dos agentes políticos municipais. Tal reajuste observará o índice do IPCA apurado de janeiro a dezembro do ano anterior. O Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, por diversas vezes, se pronunciou sobre a questão, fechando o entendimento através da resolução consulta número 012/2007, nos seguintes termos. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros de seu colegiado, manifestaram o entendimento de que a revisão geral dos subsídios dos agentes políticos e da remuneração dos servidores, primeiramente, deverá o Poder Executivo fixar, mediante lei, a data base do reajuste dos salários e subsídios, bem como o índice oficial adotado pelo município, que esse estado reajuste deve ser anual, geral e igual para todos os servidores e agentes políticos do Executivo e Legislativo, que o reajuste deverá ser concedido mediante lei específica de iniciativa do Executivo e que poderá ser aceita lei de iniciativa do Legislativo desde que obedecida a data base índice adotado pelo município mediante a lei. Diante disso, como foi fixado por lei complementar municipal, a data base do índice será aplicada da revisão geral dos subsídios dos agentes políticos e da remuneração dos servidores públicos do Executivo e Legislativo. Então, resta ao Prefeito Municipal estabelecer por lei esse reajuste. Relativo ao impacto orçamentário e financeiro, segue o demonstrativo. Demonstrativo referente à despesa com pessoal até o mês de dezembro de 2022, município de Lagoa Santa. Limite constitucional, 54%. Inciso 1, 2 e 3 do artigo 20 da LRF. Limite prudencial, 51.30, parágrafo 1 do artigo 22 da LRF. Despesa pessoal até o momento, R$ 20.862.231,99. Percentual, 45.40. Receita líquida quadrimestral, R$ 45.952.784,77. Valor decorrente ao aumento de despesas com projeto de lei complementar, previsão anual, R$ 1.207.923,00. e 23 centavos. Despesa com pessoal após o aumento, R$ 22.155,22. Percentuais após o aumento, 48,3%. A receita corrente líquida dos últimos 12 meses é conforme levantamento parcial do relatório demonstrativo da despesa com pessoal anexo 1 da RGF do segundo quadrimestre 22.
Demonstrativo aqui da Lagoa Santa, né? Faz a correção? Então, o nome aqui em cima.
Só fazer um demonstrativo referente à despesa com o pessoal, até mesmo, dezembro, do município de Lagoa Santa. Fazer a correção aqui, que na verdade é a Poré, que o texto é o mesmo em todos os municípios.
Olha, está fazendo tempo para a Lagoa?
O impacto financeiro do mencionado projeto de lei complementar se refletirá também nos próximos dois exercícios. Portanto, o aumento das despesas com pessoal proposto não atinge os limites legais definidos pelo artigo 20, inciso 3º da Lei Complementar número 101 de 2000. Assim como solicitamos aos ilustres pares desta Casa de Lei, seja o presente projeto de lei apreciado e aprovado em regime de urgência. Gabinete do Prefeito Municipal de Aparé, Estado de Goiás, aos 3 do mês de março do ano de 2023. Renato Ciroto, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor Reginaldo Rodrigues Ferreira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Aporé. Excelentíssimo presidente, com prazer em cumprimentá-lo, servimos do presente encaminhar o projeto de lei complementar 002/2023 para ser apreciado e aprovado pelos nobres na forma do regimento interno. Agradecemos antecipadamente a sua valiosa colaboração, que é fundamental para obtermos êxito nesse trabalho conjunto. Atenciosamente, Renato Ciroto Carvalho.
Coloca em discussão o projeto de lei complementar número 002/2023, revisão geral do subsídio. Ainda em discussão. Em votação, aprovado por unanimidade. Encerradas as proporções escritas encaminhadas à mesa, abro a palavra aos vereadores para que apresente indicações e requerimentos verbais. Com a palavra o vereador Jackson Pipa.
Quero aqui fazer um requerimento junto ao prefeito para elaborar um projeto de lei do piso salarial da classe da enfermagem do município, a qual veio aqui reivindicar. Então, nós estamos fazendo aqui o projeto, representando o pedido do nosso pessoal da saúde aí. Está aqui e nós vamos passar para o prefeito toda a parte que eles nos pediram também.
Ainda em discussão, com a palavra o vereador Gilson.
Com licença, senhor presidente. Também não poderia deixar de falar na parte da enfermagem, onde as meninas esteve aqui hoje. Fiz esse pedido à Câmara, né, que a gente fizesse esse requerimento, que o Pipa acabou de fazer, pedindo o piso salarial. Mas também a gente também não pode esquecer do pessoal da educação também, né? Os professores também estão uma luta aí para receber o piso salarial, não é de hoje. E, então, a gente, se a gente puder incluir, eu não sei se o requerimento é do nobre colega, mas se puder incluir também o pessoal da educação, fazer o requerimento dos dois, para que pague o piso, né? Porém, a gente sabe que também não foi o voto aprovado ainda, né? Ainda está tramitando ainda sobre o piso da enfermagem, mas que se puder incluir, né? E a gente discutiu hoje a possibilidade, porém depende do prefeito, que o orçamento é com ele, mas eu estava olhando aqui, inclusive nessa lei que nós acabamos de votar agora, se gastou o ano passado 45% com folha de pagamento e pode ser gasto até 54%. Com o aumento que foi acabado de votar agora, a possibilidade é 48%, mas baseado no orçamento do ano passado. E é de conhecimento de todos nós que todo ano só tem aumentado o orçamento. Dificilmente baixa o orçamento, sempre vai só aumentando a receita. Então, se aumenta a receita, diminui o índice de 48, pode baixar. Então, aqui ainda tem, mesmo que se feche no 48, ainda tem 6%. Então, se você olhar pelo índice, dá sim para pagar o piso salarial da enfermagem, também, eu acredito, da educação. Claro, tem que ser feito um levantamento para ver o impacto que vai dar, mas eu acredito que dá sim. Mas, como depende do prefeito, a gente está fazendo a parte nossa, que é fazer o requerimento. Muito obrigado, presidente.
Ainda em discussão, com a palavra, Cláudio do Postim.
Boa noite, com licença, senhor presidente. Ressaltando aí sobre o requerimento do nosso companheiro aqui, Jackson, né? Quero parabenizar a você e todos nós aqui também e todos os profissionais de saúde, né? A Suelen deu o nome dela como representando a enfermagem e a saúde, mas todas que puderam estavam aqui, a Suelen, a Luciene, a Karina, a Fabiola, a Marcela, a Roberta, a Adriana, esteve todas aqui representando vocês, né, que não puderam vir. E nós estamos aqui para trabalhar. Realmente, nós não podemos tomar nenhuma atitude sem antes, né, vir do nosso Poder Executivo. Mas estamos aqui abraçando a causa e falar que nós estamos. Falar também, o pastor Adailto também teve, né, e agradecer, porque a união faz a força. E nós estamos aqui para trabalhar junto com vocês, né. Muito obrigada e boa noite.
Ainda em discussão, com a palavra, Barretinho.
Com licença, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Também não poderia deixar de falar a respeito do piso salarial, tanto da enfermagem quanto dos professores. Inclusive, hoje, nós estivemos no gabinete do prefeito e o vereador Luiz, ficamos em torno de uma hora conversando com o prefeito a respeito do piso salarial, onde ele falou que tem uma medida provisória tramitando do Congresso Nacional, né, que ainda barra a questão da enfermagem. E dizer também para todos, eu não sei se o Luizinho já passou para o presidente, amanhã, meio-dia, nós teremos uma reunião, meio-dia, com os professores, lá no gabinete do prefeito. A gente marcou lá com o prefeito, conversamos com ele, e já estendo aí o convite a todos os vereadores que puderem estar presentes amanhã, né? E dizer que esse projeto não pode partir. E a enfermeira Ludmila me procurou, né, a respeito desse piso salarial, que diz que um vereador tinha entrado na Câmara Municipal de Itarumã. Aí ela mandou o projeto para mim, eu vi que não era, expliquei para ela, e como nós todos os vereadores explicaram, o nosso jurídico aqui também explicou, que não depende da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores pode ter certeza que mandar aqui para aumentar o reajuste salarial, o piso salarial, tanto dos professores quanto dos enfermeiros, eu tenho certeza que todos aqui estão de acordo. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Vereadora Cláudia.
Com licença, senhor presidente. Estou aqui para abonar a falta da vereadora Geise Bezerra de Oliveira.
Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Murilo.
Boa noite, senhor presidente. Com licença. Hoje eu fui cobrado no município a respeito dos buracos na cidade, que não está tampando. A pessoa que tem um comércio aqui de carros, Luan Cigano, parou eu na rua hoje, cobrou eu como vereador, falou, não aguento mais bater minhas rodas nesses buracos aqui. Faz um requerimento para mim lá. Eu falei, não, beleza, vou fazer hoje, dia de reunião. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador Tidemilson.
Boa noite a todos. Com licença, senhor presidente. Conversando aí com um rapaz que trabalha para a prefeitura a respeito das trocas de lâmpadas, eu acho que num ponto ele falou a verdade. O IPI, roupa anti-chama, ele não tem para trabalhar, bota, luva. Então, às vezes também falta muito assistência. A gente cobra muito aí, tanto do prefeito, mas a gente quer que o prefeito está vendo esses EPI aí para o nosso rapaz que trabalha nas trocas das lâmpadas. E às vezes também falta muito recurso, né? Assim como caminhão para trocar lâmpadas. E tem muitos postes aí que às vezes não tem como trocar de escada. Mas está aqui o meu requerimento, que o prefeito possa estar atendendo aí, ó, o pedido de IPI, roupa anti-chama, as botas, a luva, que possa estar atendendo, né, nosso requerimento aí. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador Murilo.
Boa noite, senhor presidente. Obrigado por conceder a palavra mais uma vez. Requerimento é sobre aquela pracinha que tem lá no conhecido lá no bairro Ana Paula. Está destruída mais uma vez, os moradores estão cobrando para voltar a arrumar a pracinha e tudo. Só que Renato tem que mandar arrumar lá e já colocar a câmera, né? Porque eu acho que é a terceira vez que arruma e a praça é destruída. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade.
Ninguém vai mais não?
Grande expediente. Esgotada a pauta da ordem do dia, daremos início ao grande expediente. Em obediência à ordem de inscrição feita com o senhor segundo secretário, no pequeno expediente, conceda a palavra aos inscritos, por uma única vez, para que possam tratar de assuntos e livre escolha. Lembrando que será possível a parte dentro do tempo reservado ao orador, para questionamento, esclarecimento ou debate ao pronunciamento do vereador que estiver com a palavra. Explicação pessoal. Esgotada a pauta do grande expediente, começaremos a fase da explicação pessoal. Lembra o senhor vereador que a explicação pessoal se destina à manifestação de vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato. A palavra está aberta para manifestação pelo prazo máximo e improrrogável de 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, a vereadora Cláudia, do Postim.
Com licença, senhor presidente. Só ressaltando aqui sobre o requerimento das lâmpadas do tio Demilson aqui, né? Realmente está muito devasta mesmo as lâmpadas, mas como o senhor falou, ele não tem como, né, fazer milagres, né? Realmente ele precisa do uniforme para poder estar prestando serviço. Realmente o prefeito tem comprado, mas fica sem condições, né? A Vânia que varre rua ali, que ele faz a limpeza da nossa cidade, reclamou comigo também sobre a energia do lado ali do estádio. Ela levanta 3:30 da manhã e sem condições, né? E falar dos buracos da nossa cidade, que foi falado aqui, já tem um bom tempo, eu acredito que esse período chuvoso aí não tem como. É que nem o pessoal da terceira via, eles estão tampando buraco, mas a chuva vem, né? Que está chovendo bastante, graças a Deus, e desfaz o trabalho. Então, é um serviço que eu acredito que, enquanto não parar esse período chuvoso, não tem como fazer nada, né? E sobre as estradas rurais também, teve pessoas que me ligaram falando dos alunos da escola. Na outra reunião não tive aqui, não estava aqui. Eu assisti lá em Goiânia, eu assisti a reunião, né? E realmente também fica inviável nesse período de chuva também, porque enquanto não parar a chuva, não tem como arrumar as estradas, né? Arruma num dia e no outro já está ruim, né? Tive falando com o pessoal da Equatorial sobre podação de árvores aqui. E eles colocam muito obstáculos para poder prosseguir o serviço deles, né? Então, a gente, não só vocês, como nós também, estamos insatisfeitos com essa empresa. A Itumirim realmente fica sem energia. A área rural aqui também fica sem energia. Não sei quando é que vai melhorar. Eu acho que só muda de dono mesmo e a empresa continua a mesma, né? Mas queremos aí pedir que, por favor, olhe para toda a região nossa aqui, que muita gente perde seu alimento durante o tempo de compra, aí falta energia, eles perdem o alimento, que estão na geladeira sem energia, né? E agradecer a Deus aí por mais uma semana e parabenizar todas as mulheres aí, é a semana delas, né? E nossa, quer dizer, e falar que Deus deu essa dádiva para nós, que nós somos mulheres, e agradecer a Deus as oportunidades, que nem eu, sendo uma mulher no legislativo, só tenho que agradecer a população aporeana por me dar essa oportunidade, e gratidão a Deus também por essa oportunidade de estar aqui brigando por todas nós. Muito obrigado e um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres aporeanas e todas da nossa região. Muito obrigado.
Com a palavra, Jackson Félix Pipa.
Quero dar aqui meu boa noite a todos e falar a questão dos buracos. Rapaz, nós estamos com um problema e ele vai agravar. Não é culpa da atual administração, mas ele pode ter certeza que vai agravar. Eu vim sábado para o Aporé Quando eu estava passando ali perto do lavador do Edvaldo, aqui que todos conhecem, começou a chuva. E como ela começou muito forte, eu subi devagarzinho. Acendi a luz e subi devagarzinho. Quando eu estava chegando aqui em cima, a chuva cortou. Próxima veterinária, quando eu saí ali, eu achei que eu ia rodar para trás. As ruas estavam transbordando água, mas muita água mesmo. E eu fiquei sem entender de onde vinha tanta água. Quando eu cheguei aqui próximo a Capricho, tinha parado a chuva, só estava aquele chuvisqueirinho. Eu virei o carro, porque a rua, a água já não estava tanto na rua mais. Quando chegou aqui nas duas pistas, eu manobrei e desci. E desci olhando. Os bueiros não comportam a água, a tubulação. A água estava jogando para fora. Por isso que toda vez que chove, aquele rolo que fica lá próximo à ponte, a água. Eu desci, cheguei lá no Nandão, parei de frente ao Banco do Brasil. O Nandão falou, a chuva parou agora que a água aumentou. E lá tem um bueiro. Fernanda, olha ali na frente do Banco do Brasil. A água estava saindo do bueiro para cima porque ela não descia na tubulação. É um problema que nós vamos ter que tentar ver se desvia um pouco de água para outras ruas, alguma outra coisa, para fazer uma canalização, senão vai estourar toda vez, igual está interditado ali, porque a água não está cabendo nas maneiras que foram colocadas para baixo. Ela está saindo para fora. É muita água, na época não se planejou, e vamos ter esse problema se não resolver. E aí a gente fica pensando, por que, que São Paulo alaga? Não tem ponto de água aí. Nós, desse tamanhozinho, já vamos enfrentar problema por causa dessa situação. Muito obrigado.
Em discussão. Com a palavra o vereador Barretinho.
Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, internautas que nos acompanham, hoje nós tivemos, junto com o prefeito e o vereador Luiz, e falamos da tal sonhada feira, né, na feira do produtor. O Renato nos cedeu o recinto da festa do peão para que a gente possa começar a estar realizando e pedir apoio aos senhores vereadores, porque a gente às vezes vê se a gente consegue uma emenda. Até o Murilo tinha falado no ano passado do Chico KGL, que ia disponibilizar uma verba para a gente. Ou a gente está correndo também atrás de qualquer um outro deputado ou senador para estar conseguindo essa verba. Aí, e convidar vocês novamente, mais uma vez, amanhã, a partir do meio-dia, no gabinete do prefeito, viu, presidente? Nessa reunião com os professores, né? E eles também estão lutando para o seu piso salarial. E mais uma vez, em nome do Luizinho aqui, avisar, né, que já estamos avisando o pessoal para que queira, né, participar da feira do produtor. Até coloquei alguns grupos hoje, tem o pessoal procurando, vai procurar você também, para que a gente possa estar organizando novamente aí essa tão sonhada feira do produtor, que no ano de 2005 foi votado aqui um projeto de lei de autoria nossa, e o Alceu sancionou. Na verdade, eu fiz o pedido, né? E o Alceu sancionou esse projeto de lei, na qual institui aí a feira do produtor. Mais muito obrigado.
Encerramento. Em cumprimento à norma regimental, finalizo informando que não há matéria da ordem do dia. Da próxima sessão.
Declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão e convido aos senhores vereadores e a população apuliana a participar da 5ª sessão ordinária da sessão legislativa do ano de 2023 da 16ª legislatura, a ser realizada no dia 13 de março de 2023, às 19h30, horário regimental. Boa noite a todos, vão todos com Deus.